bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui, na Central 3.
Olá, amigos Central 3. Este é mais um programa Varzianos. Recebo a grata surpresa de Chico Malta com os joelhos todos ralados. O que aconteceu aí, Chico Malta?
Futebol de Várzea.
Futebol de Várzea?
Tudo bom, Leandro?
Tudo bem. O Chico Malta que deu, no mesmo jogo, um belo carrinho e uma bela bicicleta, provando que o homem pode ser...
multiuso.
Cúpido e glutão. O programa Varzianos de hoje traz... está por telefone, a gente tem a honra de falar com Daniela Alfonsi, que é responsável por um trabalho bastante legal que o Museu do Futebol em São Paulo, o Museu do Futebol que quem gosta de futebol e nunca foi... É criminoso, porque tem que ir. O Museu do Futebol fica ali embaixo da arquibancada do Pacaembu. E é um trabalho...
Onde existia uma churrascaria antigamente.
Existia uma churrascaria lá?
Exatamente.
Era boa a carne?
Razoável.
Pois é. O Museu do Futebol está abrindo um centro de referência, um espaço para estudos, que realmente vai ser... muito importante, vai ajudar a muita gente nova e também a muita gente que tem fome por fazer o trabalho, quanto por ler o trabalho e consumir um trabalho de pesquisa futebolístico. E nesse trabalho, nesse centro de referência, cabe o futebol de Várzea. Vai haver todo um raio-x contando sobre a Várzea paulistana. E eu já começo, Daniela, primeiro te dando boa noite, bom dia, boa tarde, e já perguntando como foi concebida essa ideia e o que é esse centro de referência.
Oi lá, boa tarde a todos. O Centro de Referência foi um projeto planejado desde a abertura do museu, que a gente sempre imaginou um lugar que a gente pudesse acolher informações sobre futebol que estão espalhadas nos clubes profissionais amadores, nos bares, nos campinhos, nas pracinhas, nos baús de cada colecionador e de cada cidadão paulistano e brasileiro. Então, a gente começou há 3 anos atrás uma pesquisa de campo aqui na cidade de São Paulo, mas a nossa ideia é expandir isso para o restante do país. E a gente quer descobrir como que o futebol é vivido e praticado hoje. Então, a gente chegou aqui na cidade, a primeira ideia foi mapear os times amadores, que são também centenários na cidade, né? A história do futebol de base, ela nasce com o futebol profissional, ela só permanece no amadorismo, né? Alguns times vão profissional, outros ficaram no amadorismo, e tem muitos times novos que são de localidades, de comunidades, que reúnem muita gente, e foi muito bonito ver esse trabalho, foi muito bonito ver esse futebol e trazer esse tipo de futebol para o museu. A gente trouxe isso numa plataforma, num banco de dados online, que você pode navegar pela internet. Então, a gente trouxe por forma de textos, de fotos. Aqui no museu, a gente também tem livros e vídeos que você pode acessar gratuitamente. E a ideia é continuar com esse trabalho, continuar esse mapeamento dos times. Aqui tem o resultado desse período da pesquisa, mas essa pesquisa ainda não acabou. A gente espera poder continuar, ainda com muito fôlego. E que os times também venham até o museu, que as pessoas que jogam e têm seus campeonatos tragam para a gente essa informação. Essa é a ideia de criar um centro de referência, uma rede, que a gente vai atrás das pessoas, mas as pessoas também nos procurem para contar aqui essa história.
Ou seja, Daniela, é o Chico, tudo bom?
Tudo.
Então, vocês vão permanentemente ficar atualizando esse banco de dados. Sim. Se porventura um time deixar de existir, sim, ou ele se fundir com outro, vocês vão estar atualizando esses dados.
Exatamente, na medida que a gente tiver fôlego para isso, porque o futebol é muito dinâmico, né?
Vocês vão depender, na verdade, deles trazerem as informações para vocês, né?
Exatamente. Na plataforma online, que eu já vou divulgar o endereço, é o www.museudofutebol.org.br/banco-de-dados. Você vai navegar ali e a gente vai ter três grandes filtros, né? Instituições, que é onde estão os times, personalidades, que é onde estão os jogadores e dirigentes, e eventos, que é onde estão os campeonatos. Então, se você não encontrou o seu time ali, você pode escrever para a gente. Na tela tem um balãozinho ali, um íconezinho de balãozinho, onde você vai clicar e você pode mandar para a gente a sua história, a sua sugestão, a sua crítica, e a gente vai... A ideia é justamente abrir isso na internet para que a gente consiga reunir, com a colaboração dos boleiros, as informações aqui no museu.
E é difícil de não achar o seu time lá, porque no banco de dados já são mais de 3 mil times de várzea. Confere, né? É isso, né, Daniela?
É, na verdade a gente conseguiu descobrir que tem esse número de times na cidade de São Paulo, mais ou menos 3 mil times. No banco ainda não tem 3 mil.
Perfeito.
A gente tem 35 que a gente conseguiu visitar localmente, assistir jogos, participar de campeonatos, entrevistar pessoas, conhecer assim, a vida do time, a história do time. Tem alguns outros referenciados também, mas a nossa ideia, a gente sabe que isso é uma pontinha do iceberg, que a nossa ideia é expandir isso para toda a várzea paulistana.
Perfeito. E sabedora, sabedores vocês de que essa é a ponta do iceberg, que o terreno do futebol de várzea é muito vasto, eu faço uma pergunta de curiosidade de quem não vive o dia a dia do Museu do Futebol e acredito que vocês saibam ter essa sensibilidade, já devem ter isso até em números de repente. A demanda pelo futebol de várzea, as pessoas que visitam e procuram coisas de times que não são do profissionalismo, ou seja, as pessoas que vão ao Museu do Futebol procuram futebol, procuram pelo amadorismo, pelo futebol amador, pelo futebol de várzea, ou é um número ínfimo?
Olha, quem é mais boleiro, mais especialista, que sabe que existe a várzea, é super atuante na cidade, procura, pergunta se tem alguma coisa. Mas a gente descobriu que esse futebol ele não aparece muito ainda, a não ser para quem acompanha mesmo, que é boleiro. Então, um grande trunfo do centro de referência, ao a gente colocar essas informações, é que a pessoa vai descobrir esse mundo, descobrir que isso é muito vivo, isso está pulsando na cidade, né? Que não é só os jogos aqui da ponta, né? Do futebol, das séries A e B, que tem muitos jogos na cidade acontecendo aos sábados, aos domingos, às noites. Então, eu acho que a gente consegue, com isso, revelar uma face da cidade e do futebol que não fica tão, digamos, na luz do dia a dia, né, da fala sobre futebol, a não ser quem é mais especializado mesmo, né, mais boleiro. Acho que para o público geral é uma novidade que a gente traz, mas trazendo a informação de que isso não é tão novo na cidade, que isso acontece na cidade há mais de um século. Que é uma história que faz parte da história da cidade, né? Quando a gente vê a história dos times, onde eles foram parar, onde se joga hoje, né? Que várzea é porque é na beira do rio, né? Na várzea dos rios, mas hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia tá longe do rio por conta do crescimento da cidade, né? Mas manteve a ideia da várzea, né? Manteve o nome, né? Então a gente traz todas essas histórias e espera que com isso o público conheça mais uma parte importante do futebol brasileiro. Na verdade, é uma parte fundamental, uma parte formadora dos nossos boleiros, que vai estar para sempre na história agora do nosso futebol.
Daniela, a gente sabe que o grande inimigo do futebol de várzea hoje em dia é a especulação imobiliária, ou seja, o avanço da verticalização da cidade faz com que os campos de várzea desapareçam, né? Vocês têm isso mapeado, onde se joga futebol de várzea hoje em dia na cidade de São Paulo?
Temos por meio de alguns campeonatos, então a gente conseguiu acompanhar não só a Copa Kaiser, que acho que é o grande campeonato que articula o maior número de times, tem muitas fases, né, e tem fases regionais, assim, por regiões da cidade, como copas menores, como a Copa Black Power, Negranga, como a Copa Negritude, na Zona Leste, e por meio disso a gente indica onde esse campeonato acontece e quais são os clubes que jogam esses campeonatos. Então, por exemplo, se o clube tem um campo próprio, que às vezes acontece, ou um campo que é dividido com outros clubes, essa informação ela tá dita nos nossos textos do banco de dados. Com isso, a pessoa consegue já localizar no mapa da cidade aonde se joga futebol. Claro que a gente não conseguiu ainda chegar em todos os cantinhos da cidade, mas foi aquela ideia que eu falei. Uma vez que a gente coloca essa informação na internet e avisa a população que o museu tem interesse de saber disso, a gente espera receber a colaboração aí dos nossos varzeanos queridos para completar as informações aqui no banco de dados.
A entrada nesse centro de referência, Chico, não está atrelada à visita ao Museu do Futebol, então você pode ir independentemente só a esse setor e a entrada é grátis, tá? Para acessar esse espaço, o visitante terá de retirar um crachá na bilheteria e se dirigir ao elevador localizado ao lado do Bar do Museu. O Bar do Museu, onde a gente comeu recentemente um belíssimo de um XX, né? Era só pão e queijo aquilo lá, não tinha mais nada. Fica aqui a crítica. Era ali que tinha churrascaria?
Eu visitei o museu recentemente, eu fui ter uma reunião com o pessoal do museu para falar sobre um projeto de torcida, e eu entrei por ali, por aquele canto direito. Então, para quem quiser visitar, Daniela, me corrija se eu estiver errado, ele fica no outro lado, né? Onde fica a loja, onde fica o restaurante, né?
Isso, exatamente. Na verdade, sim, para quem está visitando o museu, o acesso também é permitido, tá? Você não precisa sair do museu. Perfeito. E entrar de novo. Então, se você está lá visitando o museu e quer terminar a sua visita no centro de referência, fica o convite. Ele fica no final da exposição, por isso que ele é desse lado direito, de quem olha para frente do estádio, quem está de frente ao estádio, ele é do lado direito, ele é ao lado do bar do museu. Ali a gente criou uma entrada especial, por isso que a pessoa tem que tirar o crachá na bilheteria. Esse crachá, ele dá acesso a esse elevador, você sobe até o segundo andar e cai na frente da porta do centro de referência. Foi uma forma da gente desvincular a visita ao museu, a visita ao centro, e permitir que, mesmo que o museu cobre entrada, que é super barato, mas mesmo assim tenha cobrado uma entrada, que a pessoa não precise pagar essa entrada para visitar o centro de referência, que ela possa visitar isso gratuitamente. É mais um serviço público de qualidade que o museu e o governo do estado oferecem para a população.
Perfeito. E o local funciona de terça a sábado, das 10 às 17 horas. E, Daniela, é claro que a obra nunca vai estar fechada, mas eu quero saber se existe alguma ideia ou algum desejo de prazo para que vocês consigam se aproximar o máximo possível de ter... de olhar para o mapa da cidade e olhar para esse raio-x do futebol varziano e concluir que ele, se não está completo, está muito próximo de estar.
Olha, eu gostaria muito que isso fosse um projeto muito prioritário aqui do museu. A gente vai trabalhar para que seja isso. A nossa equipe de pesquisadores, ela é bem pequena. Para conseguir inaugurar o centro, a gente teve um apoio da FINEP, que é a Agência Brasileira de Inovação. Por meio desse apoio, a gente conseguiu uma verba extra para contratar uma equipe, que a gente precisava ter um volume de material. E essa equipe foi essa equipe que rodou a cidade por 2 anos. Essa equipe, infelizmente, não faz mais parte do nosso quadro. Então, com isso, a nossa equipe é muito pequena. A gente tem hoje uma pesquisadora, um assistente, um estagiário. Então, a gente conta mesmo com a colaboração das pessoas para trazer as informações para a gente, porque a gente não vai conseguir na mesma velocidade que a gente estava vindo nesses 2 anos. A não ser que a gente consiga um outro projeto, mais recursos para colocar mais gente aí na rua para trazer. Esse é o nosso grande desejo, para que a gente vai trabalhar muito para que isso se complete, se realize, e que a gente possa fazer isso não só na cidade de São Paulo, mas contar com parcerias, com para os pesquisadores de outras cidades, para trazer as informações do restante do país, porque a gente não quer que isso seja, não tenha informações exclusivas da cidade de São Paulo, mas que isso traga realmente, já pensou se a gente conseguir um dia ter informações dos times de várzea de Manaus, de Rondônia, Amapá, porque futebol tem no Brasil inteiro, né?
Né. Eu sonho com um campeonato brasileiro de futebol de várzea com 7.800 equipes em mata-mata de ida e volta.
Cara, é um grande sonho, vamos construir junto.
Para isso a gente precisaria mudar algumas coisas, como o calendário do mundo, não do futebol, só fazer com que o ano tivesse, sei lá, 3 mil dias, aí daria pra gente fazer um campeonato desse jeito.
Um campeonato que dura 4 anos.
Pode ser, por que não? O programa Varzianos conversou com Daniela Alfonsi, que faz um trabalho muito legal dentro do Museu de Futebol, que é muito, muito, muito legal, só pela própria existência, por si só. Obrigado, viu, Daniela, pelos esclarecimentos e boa sorte no trabalho.
Muito obrigada, Chico Malta, e, enfim, desejo que todos que ouçam essa matéria e acompanhem o rádio, que venham nos visitar. Estamos de portas abertas.